hoje, gente. Hoje, terça-feira, 15 de outubro, além de ser do dia do professor, é também o Dia Internacional da Conscientização da Perda Gestacional ou do Recém-Nascido. E nós vamos falar de uma obra que aborda justamente sobre esse assunto. No livro Quatro Letras, a escritora Flávia Camargo acalenta mães e famílias que vivenciam o luto a partir de relatos sobre a perda de um filho. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Oi, bom dia. Tudo bem?
Flávia, o que foi que motivou você a escrever esse livro voltado para mães e famílias que enfrentam a perda gestacional ou a perda aí de um bebê prematuro?
Então, porque isso aconteceu comigo, né? Em 2015, era o nascimento do meu primeiro filho. E aí ele nasceu prematuro. Eu também tive um problema de saúde, né, que causou esse nascimento prematuro dele. E ele só conseguiu viver 4 dias. Eu ainda fiquei no hospital mais um tempo, saí de lá 2 semanas depois, fui para casa e a gente começou a contar, né, para as pessoas, porque todo mundo esperando conhecer a criança, né, visitar, e não seria possível fazer isso. E aí quando a gente dava a notícia, né, era sempre assim, na maioria das vezes, uma renovação daquele sofrimento, porque não era muito comum saber o que fazer, porque não se tem, né, muito livro sobre isso, não é um assunto tão comentado, então acaba que contribui para um despreparo mesmo da sociedade de como lidar com isso. E aí eu entendi que eu passando pela situação ali, sabendo, entendendo os sentimentos que são comuns a essa situação, eu teria condições de poder ajudar nesse sentido, né? Então, através da minha obra, o leitor pode primeiro conhecer uma história que tem esse desfecho, acompanhar assim, quais são os sentimentos e pensamentos que acontecem com as famílias que se deparam, né, com essa fatalidade. E também entender como podem ajudar, porque ou às vezes a gente escuta algumas falas inadequadas, né, porque é muito comum assim querer consolar, mas às vezes o consolo causa o efeito contrário, né, porque eu mesma já participei de vários grupos de mães enlutadas, porque a gente se procura umas às outras, né, a compreensão, então se aproximar de quem sabe o que você passou, porque também passou, traz muito acolhimento. E nas nossas conversas sempre vinha esse tema, né, de escutar muitas vezes um comentário assim querendo consolar, mas que acabava diminuindo a importância daquele vínculo. Porque como é que a pessoa pare de sofrer, então é possível que se imagine assim, que então banalizar aquela perda, mas foi só no começo, falando coisas assim que não tem nada a ver, né? Porque não importa se foi no começo, se a gente ficou pouco tempo junto, já existe um amor ali muito grande.
Um vínculo, né?
É muito equivocado mesmo imaginar e fazer comparação, e assim, ainda bem que você tem outro, então daqui a pouco você vai ter outro. A gente não quer ouvir esse tipo de coisa. Porque a gente quer mesmo que aquele filho ali seja valorizado. Ele tem a sua importância e vai ser eterno, né?
Com certeza. Então,
é desconfortável saber que ele morreu, lidar com isso. Mas não tem jeito. A gente vai precisar sempre admitir isso, integrar esse filho na família e se acostumar com a ausência, mas procurando ter esse cuidado de não tentar esconder, calar e esquecer essa criança. Porque, né?
Eu tenho certeza.
Pra mãe não dá pra esquecer.
Eu tenho certeza que todos os dias você lembra dele. Todos os dias.
Isso já tem 8 anos, 9 anos, né? O livro tem 8 anos, mas ele já tem 9 anos.
Olha, e quais são os principais desafios emocionais e psicológicos que as mães e famílias enfrentam em situações de perda gestacional ou prematuridade? Quais são, assim, os principais desafios que tu enfrentou e que tu aborda no livro?
Sim, eu falo sobre essa questão até ainda de quando a gente está no hospital, né? Que a gente acaba sendo colocada junto com as outras mães que estão amamentando, e é muito, muito doloroso mesmo você ouvir aquele barulho ali do seu lado, né? Só uma cortina separando. E você lembra quanto você queria estar vivendo aquilo, exatamente aquilo, né? E às vezes também um constrangimento, porque a outra sabe também que você está ali sem bebê e fica com vergonha, né? Então é ruim para todo mundo.
E fica com um sentimento de...
Fica com pena.
Às vezes com pena, com culpa, né? Poxa, eu tô aqui com meu bebê e a moça ali no leito ao lado, né? Infelizmente aconteceu isso com o bebê dela, né? Então, eu falo por mim mesma, porque quando eu tive a minha filha, uma moça que perdeu o bebê ficou na mesma sala que eu. E eu vi a cena deles empaixando os seios dela, porque tava cheio de leite, pra ver se, né, parava ali.
Parava,
De sair de leite. E ela tinha acabado de perder o bebê dela e estava no mesmo quarto, enfermaria, que eu estava. Então, eu sei justamente como é que é essa sensação, só que do outro lado, né?
E eu mesmo depois que saí, né, desse primeiro atendimento, que eu, como ainda fiquei lá mais, até para recuperar a saúde, a mulher depois do parto, ela precisa andar, né, caminhar, que faz cesariana principalmente, precisa caminhar ali no corredor, e aí você vai passando pelos quartos, aí gente entrando e saindo com balão, com festejando, e não é difícil surgir uma conversa, né, alguém cruza com você no corredor e pergunta, ah, eu sei, a menina, e você tem, né, que responder, ou você vai ter que mentir, que vai doer pra você, ou vai falar a verdade, vai deixar o outro, assim, né, desconcertado.
Verdade.
Então, isso realmente já é o primeiro problema. Depois tem essa parte que eu falei da própria família e amigos não saberem muito o que falar, ou às vezes falarem o que não devem, ou não falarem nada também, né, fugir do assunto, achando que é melhor a gente não falar sobre isso pra ver se, né, porque tocar no assunto, acha que tocar no assunto vai despertar alguma coisa ruim, uma dor. Eu me sentia silenciada, porque eu queria falar e não encontrava espaço.
E de que forma o seu livro pode ajudar essas famílias a entender essa dor e apoiar as mães nesse processo?
No livro eu conto, assim, bastante sobre tudo isso, né, de uma maneira detalhada, dos meus dias ali enfrentando isso, como eu me sentia, como eu achava que deveria ser diferente. Então, ele serve como um guia, assim, né, de conselho, até para se colocar no lugar do outro, porque lendo a pessoa entende como se fosse comigo, eu sentiria assim. Então, ajuda tanto quem está passando como quem precisa conviver com alguém que está passando e ajuda nesse sentido de saber como a outra pessoa está se sentindo. E depois também, além disso... o livro vai um pouco além disso, né? Ele ainda acompanha alguns meses depois como eu fui me refortalecendo, né? Depois disso, até minha vida caminhar novamente, eu voltar a enxergar a beleza de tudo que me aconteceu, sentir gratidão, porque ele pode ter ido embora, mas ele ficou um tempo comigo, ele me transformou em outra pessoa, né? Assim, eu mudei muito. Passei a sentir outras coisas, enxergar a vida de outra maneira. E isso também está no livro, também ajuda a encontrar um novo caminho.
Flávia, essa tua história, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando hoje vão querer comprar o teu livro, né? Porque realmente faz a gente querer conhecer a tua história e ler e entender essas mães. Como é que faz para ter acesso? A gente já está com o tempo bem estourado aqui.
Sim,
como é que faz para ter acesso ao teu livro aqui? Como é que faz para comprar?
O meu livro, ele está na Amazon, né, que hoje é uma plataforma de maior venda de livro, tem na Amazon. Aí ele tem lá tanto o e-book quanto o livro impresso, tem as duas opções. Se jogar no Google também vai aparecer em outros sites, mas a Amazon é o, né, mais conhecido. Então tem que jogar o título, quatro letras, e o meu nome, Flávia Camargo, que aí com certeza encontra, pode ir direto na Amazon. E a outra opção é comprar comigo. Eu tenho um Instagram de escritora, né? Então é Flávia Camargo Escritora, tudo junto. Aí, Flávia, a pessoa pode me seguir, me mandar mensagem, e aí a gente combina o envio.
Flávia, eu agradeço a tua participação, muito obrigada mesmo, obrigada por compartilhar. Tenho certeza que não foi um trabalho fácil de fazer, mas obrigada por ajudar mães a saírem, a conseguirem aí vivenciar melhor esse luto, né? E ajudar as pessoas que estão ao redor a lidar com esse assunto, tá bom? E com, esses sentimentos e com esses mistos de emoções.
Eu também agradeço a oportunidade.